Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 24 de novembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre estudos que investigam atividades antimicrobianas de duas espécies de escorpiões aqui em Mato Grosso do Sul, além das pesquisas sobre as picadas e o crescente número de acidentes com escorpiões. Os cientistas querem saber também se há nesse animal substâncias com atividades antimicrobianas. Esse tema é um dos estudos coordenados pelo professor Malson Neilson de Lucena, do Instituto de Biologia da UFMS. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Eu agradeço pelo convite e oportunidade.
O professor Malson é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Atualmente, é professor adjunto no Instituto de Biociências da UFMS. Bom, professor, o foco da sua pesquisa é a investigação dessas atividades antimicrobianas de duas espécies de escorpiões aqui no estado. Então, para a gente entender mais sobre o assunto, geralmente, quais são os tipos de pesquisas que são realizadas com escorpiões?
Então, no caso dos escorpiões, eles têm um interesse por conta que eles têm a peçonha, né? Eles produzem essa peçonha que é chamada de veneno também. E esse veneno ele é rico em várias atividades antimicrobianas contra bactérias, fungos e também antivirais. Então, geralmente se investiga bastante a composição dessa peçonha, porque ela é usada para imobilizar, né, a presa, do, né, porque o escorpião ele é um predador, então ele caça e ele usa isso. Então a gente tenta ver o que ele usa para, né, paralisar, para poder caçar essa presa. Mas também é trabalhado, menos comum, com a hemolinfa, que seria tipo o sangue dos escorpiões. Né? Nos escorpiões e em outros invertebrados, o sangue deles é conhecido como hemolinfa, e essa hemolinfa tem vários peptídeos que protegem eles de ataque de micro-organismos. Então, por isso que a gente também investiga a hemolinfa, que é uma coisa menos comum.
Do que se trata exatamente a sua pesquisa, né? E quem faz parte da equipe?
Então, a gente quer, né? O objetivo principal é identificar compostos, né? Biomoléculas, que a gente fala moléculas, então, que tenham essa atividade antimicrobiana, ou seja, contra bactérias, contra fungos e até mesmo contra vírus, para que essas moléculas depois sirvam de moldes para desenvolver medicamentos que podem ajudar, porque hoje em dia, né, a gente vê falar na mídia e tudo, que existe uma grande resistência aos antibióticos, né? As bactérias e os fungos, eles estão ficando resistentes às moléculas convencionais que são usadas como antibióticos. Então, a gente tenta descobrir novas moléculas e também que sejam menos também tóxicas, né? Porque é alguma coisa que vai ser natural e talvez tenha menos efeitos colaterais do que os atuais. A equipe é formada, né, por mim, que sou professor lá no Embio, e também por um outro professor do Embio, professor Giandre. Eu tenho uma aluna de iniciação científica que faz ciências biológicas bacharelado no Embio e dois alunos de mestrado que fazem pós-graduação no programa de Bioquímica e Biologia Molecular. E que eu sou um professor recente ainda na UFMS. Tem 3 anos que eu, né, passei no concurso, então a minha equipe está sendo formada.
E o que esses estudos trazem de importante para a área, professor, e para a sociedade de um modo geral também?
Para a área, no caso, né, pode abrir, por exemplo, quando a gente conseguir identificar, nem que seja uma molécula que já tem atividade antimicrobiana, isso traz uma oportunidade de caracterizar ela do ponto de vista bioquímico, né, quer dizer, as características, se ela é uma proteína, um carboidrato, um lipídio. Também o aluno vai poder fazer vários ensaios de caracterização biológica também, então a gente vai poder investigar quais são os efeitos, até mesmo ajuda a entender como que é o envenenamento, porque às vezes a gente isola lá uma molécula que é anticoagulante, então a gente vai entender por que que a peçonha, às vezes, pode provocar um quadro hemorrágico. Por que que a peçonha de escorpião provoca tanta dor? Ali deve ter alguma coisa que estimula lá no nosso sistema neural alguma área. Então, a gente quer, né, a área é muito importante para entender esses mecanismos. E para a sociedade, de uma forma geral, é isso. A gente vai poder entender melhor, então, ajudar no gerenciamento, né? Porque, geralmente, a picada de escorpião, ela tem um soro, só que esse soro nem sempre é específico para a espécie. Geralmente, o efeito do soro, a gente fala que é sistêmico, ou seja, ele não deixa o paciente morrer. Mas ali no local da picada, se ocorrer uma necrose, aquela pessoa que foi picada vai acabar perdendo ali o tecido e tal. Então, nosso objetivo é descobrir também, contribuir, como poderia ser para evitar essas perdas de tecido no local da picada.
Professor, falando agora sobre essas duas espécies, como é feito o manejo, a coleta desses escorpiões? Eles ocorrem somente aqui no nosso estado?
Então, as duas espécies que a gente trabalha, né, que a gente chama é o Tichus cervatus e o Tichus paraguaenses, são os nomes científicos. O Tichus cervatus é o escorpião belo, e na verdade ele não ocorre no estado, ele ocorre praticamente no Brasil inteiro, só não tem ainda registros assim nos estados do sul. Ele originalmente surgiu lá em Minas, né, mas depois ele foi se irradiando. Ela é uma espécie que ela tem uma capacidade de se adaptar muito facilmente ao ambiente humano, né? Então, ela se adapta e ela é encontrada nos domicílios mesmo. Já a Tichus paraguaenses, ela é endêmica do nosso estado. No Brasil, ela só ocorre no nosso estado e ocorre em algumas regiões do Chaco, né? Da região chamada Chaco, na Argentina e no Paraguai. Mas no Brasil, ela só ocorre aqui no nosso estado. A coleta, né, então, desses escorpiões é diferente, porque o paraguaenses, ele ainda, a gente fala que é um escorpião ainda meio que selvagem, ele é encontrado mais nas zonas periurbanas ou onde tem ainda vegetação. Então, por exemplo, a gente coleta na reserva, que é chamada de Cerradinho, aqui dentro da UFMS mesmo. Então, os alunos vão lá, é à noite, né, porque o escorpião, ele tem hábitos noturnos, geralmente, durante o dia também, ele se camufla, então não tem como. E a gente utiliza luz ultravioleta para fazer essa coleta, porque fica mais fácil. Ele tem no seu, né, na sua exoesqueleto, que é aquela carcaça dele, ele tem um pigmento que, quando a gente joga a luz UV, ele brilha. Então, aí a gente consegue identificar. Já o amarelo, na verdade, a gente geralmente nem precisa ir. O pessoal traz para a gente, porque ele é o que é mais encontrado em todos os domicílios. Então, geralmente, na caixa de gordura, na caixa de esgoto e em lixões, tem bastante desse escorpião amarelo. Então, ou a gente acaba indo nesses locais, ou o CCZ comunica a gente em algum lugar que tem, ou a própria população traz até nós escorpiões que eles não mataram, mas que eles pegaram em casa, né? Então, é dessa forma. Mas, geralmente, sempre tem que usar uma pinça e colocar eles dentro de um pote de vidro ou plástico, que é mais difícil dele escalar a parede, não corre o risco dele sair lá de dentro.
E como surgiu a ideia de estudar essas duas espécies? Partiu de alguma demanda ou observação externa?
Então, na verdade, eu sou biólogo, né, de formação, eu me formei em ciência biológica, e ainda na minha iniciação científica eu trabalhava com peçonha de serpente, na verdade. Depois, na pós-graduação, eu fui trabalhar com enzimas de membrana, outro foco. E aí, quando eu cheguei aqui na UFMS, eu queria juntar as duas áreas de estudo. O escorpião amarelo, a gente decidiu trabalhar com ele porque já existem vários estudos. A peçonha, né, que é o veneno do escorpião amarelo, é amplamente estudada. Existem várias moléculas que já foram estudadas desse. Então, na verdade, ele é tipo um controle, né? A gente sabe o que existe nele e a gente quer comparar a espécie. E aí a ideia surgiu de pegar uma espécie que é aqui do estado, porque ela pode ter compostos que sejam diferentes, né? Assim, quimicamente, mas que tenham a mesma ação. Então, a gente vai poder comparar. E também, porque tem poucos estudos, né, na literatura científica, sobre a hemolinfa tanto do amarelo quanto do Tichus paraguaenses é pouco estudada. Aí, quando eu entrei aqui na UFMS, tinha uma aluna da Ciências Biológicas, que ela queria trabalhar com isso. Ela já havia feito um estágio no IF de Equidauana, e quando ela ingressou em Ciências Biológicas, em 2017, ela queria trabalhar com isso. E aí a gente uniu as ideias e começou a trabalhar com essas duas espécies. Por isso que a gente escolheu. E seria importante, né, a gente ter uma coisa regional, né, um estudo regional, por conta que provavelmente alguns dos acidentes que acontecem aqui na nossa região são devidos ao paraguaiense. Então a gente quer entender como que é a peçonha dele, se ela tem o mesmo potencial, né? O amarelo, o escorpião amarelo é o que mais causa mortes. Então a gente quer saber se esse paraguaiense também tem essas mesmas características.
E além desses estudos, quais outros trabalhos vocês estão desenvolvendo?
Então, lá no laboratório, a gente também, como eu falei que eu tenho essa formação, cada aluno mais ou menos trabalha com uma coisa. Então, esse identificação das propriedades antimicrobianas é especificamente o trabalho de PIBIC, né, de iniciação científica da minha aluna de graduação. Um dos meus alunos de mestrado, ele está trabalhando com a caracterização, então ele vai isolar para a gente poder comparar os compostos que tem. E a minha outra aluna, ela vai verificar qual que é a interação dessa peçonha com os componentes do sistema imune, né? Que o sistema imune é o nosso sistema de defesa. Então, a gente também está estudando. Além disso, eu tenho outro aluno que trabalha com efeito de agrotóxicos sobre algumas enzimas de membrana. Então, a gente também trabalha numa outra linha, que vê os efeitos tóxicos do agrotóxico chamado glifosato, que é usado como Roundup, né? Qual que é o efeito dele sobre o sistema imune e algumas enzimas de membrana.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Malson de Lucena sobre estudos que investigam atividades antimicrobianas de duas espécies de escorpiões no estado. Professor, com todo esse material e com esse banco de dados, essas informações podem auxiliar de alguma forma em outras pesquisas?
Sim, com certeza. Tanto que eu falei, tanto pode servir para outros depois alunos ou mesmo colegas de outros setores, tanto aqui da UFMS quanto de outras universidades do Brasil, para que eles consigam, então, desenvolver, né, ou medicamentos, ou aprimorar o soro, que também é uma deficiência que existe. Então, fabricar mais tipos de soro antiescorpiônico, aprimorar, né, a eficiência desse soro antiescorpiônico. E, além disso, na outra pergunta eu não mencionei, a gente também faz um trabalho de levantamento dos acidentes aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem pesquisado como que está a evolução. E aí isso vai ser muito importante para a gente poder desenvolver, né, uma cartilha educativa que possa auxiliar tanto no manejo, né, assim, nos cuidados, quanto também quais épocas, ou se não existe uma época, é o ano todo que está propício, e quais os cuidados também com esses acidentes.
Esse estudo tem algum público específico que vocês queiram atingir?
Então, na verdade, esse, né, que é o dos antimicrobianos, a gente quer, na verdade, atingir o maior número possível de pessoas, assim, com o desenvolvimento, né, de produtos de aplicação biotecnológica no dia a dia das pessoas. No caso dos estudos de epidemiologia, né, que cumprimentam, a gente quer principalmente que levar isso até as escolas, né, porque os alunos acabam levando para suas famílias e também para os profissionais de saúde, porque no levantamento prévio que a gente fez, mesmo os profissionais da área da enfermagem e da área médica têm muita dificuldade de entender especificamente o acidente com o escorpião. Então, tudo isso seria muito importante para todos esses públicos.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, professor, em que fase o estudo se encontra e qual o próximo passo do que vem sendo trabalhado?
Então, atualmente a gente tem o grande problema do nosso estudo, né, que limita um pouco, é a disponibilidade de escorpiões, porque apesar de aqui no Mato Grosso do Sul, né, assim como no restante do Brasil, mas principalmente aqui, ocorrer uma alta incidência de acidentes, geralmente quando as pessoas se deparam com escorpião, elas já matam mesmo, né, com medo que ele pique elas. Então, a gente geralmente recebe muitos animais mortos, e aí os animais mortos, eles não têm mais utilidade, porque aí a gente não tem como extrair nada deles, né? A hemolinfa, imagina que depois de um tempo, essa hemolinfa já vai ter se coagulado. A mesma coisa com a peçonha, ele não vai produzir depois de morto. Então, a nossa dificuldade é encontrar animais, principalmente do paraguaiense, também vivo. Então, isso tem limitado um pouco. A gente tem tentado criá-los nos laboratórios ali do Embio, e só que quando vem essa frente mais fria, que sempre acontece aqui no estado, né, uma vez por ano pelo menos, os animais acabam não resistindo. Então a gente ainda está em fase de se adaptar, mas a gente já teve até, conseguiu que alguns escorpiões se reproduzissem em laboratório, e aí a gente teria, né, tipo um criatório, um criadouro, para poder continuar tendo. Então, atualmente, a gente continua isolando a peçonha, né, que é o veneno, e a hemolinfa desses animais, e está fazendo a caracterização, está fazendo alguns testes contra alguns tipos de bactérias e fungos. O próximo passo é aumentar o número de micro-organismos a serem testados. Então, a gente tem parceria com outros laboratórios de microbiologia, e futuramente também a gente quer testar, quando a gente tiver uma quantidade maior de peçonha em hemolinfa, o efeito antitumoral, porque algumas dessas moléculas também têm essa característica de inibir o crescimento celular, a reprodução das células. E isso seria muito interessante no caso dos tumores, né? Porque eles têm um processo de reprodução descontrolada. Então, o próximo, né, no futuro, assim, a gente quer verificar esse efeito antitumoral dessas moléculas da peçonha e da hemolinfa, dessas duas espécies de escorpiões.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o professor Malson de Lucena, do Instituto de Biociências da UFMS, sobre estudos que investigam atividades antimicrobianas de duas espécies de escorpiões aqui em Mato Grosso do Sul. Professor Malson, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E se alguém quiser algum esclarecimento, é só entrar em contato, tá? E a gente, e também quem quiser encontrar o animal, né, alguma espécime e não souber o que fazer, sempre recomendo ou procura a gente no FMS ou o Centro de Zoonoses, né, para ajudar a pessoa no melhor destino desses escorpiões, tá? E se alguém souber de algum lugar que tem, é bom ligar para o CCZ, que eles vão até lá e fazem o manejo, porque os escorpiões são perigosos.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.